E no episódio de hoje, Brady e Mahomes se encontram no Super Bowl. E aqui no Brasil a gente tem algumas apostas interessantes, e uma delas é a cor do Gatorade do banho, né? Então... Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete, e hoje com a nossa edição de número 93, hoje que é dia 5 de fevereiro de 2021, quase esqueci a data, mas tudo bem. Estamos aqui mais uma semana para falar sobre a NFL, é isso mesmo, a NFL que está contando os dias, mas para ser mais preciso, contando as horas para a chegada do Super Bowl, que também marca o final de uma temporada, o final de um ano da NFL, que é uma coisa muito triste, porque agora a gente só vai poder assistir futebol americano em setembro, mas ainda teremos um jogo domingo, 8h30 da noite, confira, e antes de tudo, ouça esse episódio que você está ouvindo agora, e veja que nós vamos acertar todas as previsões, inclusive no final vamos fazer uma sessão dedicada às apostas mais escrotas do Super Bowl. Bom, João Vitor, eu faço parte da equipe do Sexta de Sete. Antes de apresentar ele, que é que está aqui comigo todo dia e você já conhece, eu vou falar nas nossas redes sociais, arroba Sexta de Sete no Instagram e no Twitter. O nosso site é o sextade7.wordpress.com e o nosso e-mail é sextade7@gmail.com. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no Instagram, ou inclusive no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast. Você pode se inscrever, nós estamos disponíveis em todas elas, você acompanha nosso feed um pouco mais de perto. Bom, sem mais enrolação, conversar comigo sobre a NFL, ele, Arthur Rios.
Fala galera, aqui é o Arthur, e entra ano, sai ano, e a defesa do Packers deixa Aaron Rodgers na mão.
É verdade. Esse ano eles tentaram, né? Porque, assim, na verdade, quem tentou entregar a paçoca foi o Tom Brady, não foi a defesa que teve mérito.
É, mano.
Então, mas se tem uma pessoa que deixou na mão mesmo, duas pessoas que deixaram na mão, primeiro foi o Matt LaFleur, e depois foi o, eu esqueço o nome dele, Kevin King.
Pois é.
Então,
queimado.
Exato. Queimadíssimo, o árbitro poderia escolher se era holding ou se era interferência de passe, e aí... ele resolveu escolher interferência, o que sacramentou a vitória do Buccaneers em cima do Packers. Bom, então vamos lá, né? Vamos aproveitar que a gente já chegou nesse jogo, né? A última vez que a gente gravou foi fazendo a previsão desse jogo, que a gente quase acertou. O Arthur falou que ia ter o drive do Tom Brady, depois ia ter a Hail Mary do Aaron Rodgers. Quase teve, foi por pouco, assim, por três primeiras descidas que não teve. Então, a gente quase acertou essa, mas pelo menos o jogo do Mahomes a gente acertou, que também não era nada difícil. Mas, bom, vamos começar falando desse jogo, e aí eu já queria falar logo do elefante aí na sala, né? Pra você que tava com saudade de ouvir o elefante na sala, ele voltou, que é 4-8, 2 minutos faltando, 2 minutos e 9, pra ser mais claro. Aaron Rodgers na Red Zone. E aí? O que é que faz? Ele é o MVP. Eu não tenho nem como justificar o fato de que Matt LaFleur resolveu não ir nessa quarta descida.
O argumento para não ir é que eles precisam de duas posses de bola either way, né?
Uhum.
Mas na minha cabeça não cola. Sinceramente, eu sei que são duas posses de bola, eu sei que um field goal é mais fácil de acertar do que, sei lá, a quarta, né? A última chance ali, pode sacramentar o jogo, se errar, mas sinceramente, eu acho que você tem que ir. Com o momento que você dá pro seu time, fazendo um touchdown é muito maior do que você simplesmente aceitar um field goal. Por mais que todo o seu time esteja, tipo, locado em, tipo, dar tudo deles pra ganhar o jogo, sabe? Eu acho que, tipo... a mensagem que você passa pro seu time é que, né, a gente vai precisar de duas posses de bola, então vamos ser estratégicos aqui. Outras vezes não, a gente precisa de energia apenas. E, sinceramente, falta energia pro Packers aí, né, nesse final pra segurar a tampa.
É, exatamente. E, por exemplo, acontece muito do... porque a galera se apega muito a... Tem toda a esperança do analytics, né? A análise esportiva. E aí tem gente que odeia, tem gente que ama, mas é simplesmente você ter o bom senso. No caso, parece que a análise esportiva mandava realmente chutar o field goal.
Uhum.
Mas não existe com a situação que você tem Aaron Rodgers numa quarta descida, no jogo mais importante da temporada, você não dá uma chance do cara tentar fazer alguma mágica. E é a mesma coisa tipo, na NBA com mid-range, mesma coisa. Você não vai negar o mid-range de Kawhi Leonard.
Pois é. Senhores ouvintes, vocês estão ouvindo dois cientistas do acaso. Então venham por meio dessa informar que todos os modelos estão errados.
Exato.
Então você falar que é pra chutar o field goal, você, tipo, né, e aí tem todo o estudo probabilístico que, tipo, no fim, os times que ganharam os jogos nessas situações extremas foram pouquíssimos, mas eles ganharam realmente chutando o field goal nesse momento. Então, pelo histórico, então vale a pena chutar. Não necessariamente, porque, né, e é por isso que a gente assiste o jogo, né?
Uhum.
E não, a gente não coloca numa tabela os dados e coloca o resultado do modelo. Seja determinístico ou não, né, que não é o caso. Mas, enfim, e aí falta você colocar nesse modelo o feeling do jogo, né?
Sim.
Você precisa de energia, você precisa de algo a mais, entendeu? Você não pode só se colocar no jogo. E, sabe, o Packers não precisava estar dentro do jogo pra ganhar esse jogo, precisava estar no jogo e algo a mais pra conseguir ganhar, reverter esse viés gigante. Não é?
Sim, com certeza.
E aí, vamos... Manda.
O que eu ia falar é que Aaron Rodgers depois deu uma de diva, né, com a razão, diga-se de passagem, mas acredito de que ele vai voltar na próxima temporada, né?
Você acha que ele não vai?
Não, acredito que ele vai voltar.
Ele vai. Eu fiquei bem curioso, né, com essa entrevista dele, mas, bom, foi basicamente ele falando, né, tradução livre, eu não sei, né, se o pessoal vai estar de novo esse ano, né, no ano que vem, no caso, para a próxima temporada.
Exato.
E, bom, e aí, né, a mídia lê como o que ele quis falar na hora que ele tava puto, bom, mas ele foi no show do Pat McAfee, e eu vi, inclusive ao vivo, só a parte dele, quando ele foi, chegou, ele avisou no Twitter que ele ia entrar ao vivo. Eu até vi, e tipo, ele falou que, né, aí é a justificativa, né, falando que, tipo, o time, né, não vai ser o mesmo, e que a última vez que ele sentiu um time tão bom assim foi lá em 2012, né, com o elenco. Então, tipo, ele quis falar que o time era muito bom, né, a chance da gente ganhar era agora e tal, e por isso que ele ficou mais ressentido e falou o que ele falou.
Isso.
Eu concordo com você. Aaron Rodgers vai voltar, não existe universo. Você pode ter o futuro Tom Brady, Patrick Mahomes no banco, mas ainda é Aaron Rodgers, não tem jeito. Então, ele vai jogar com certeza a próxima temporada. Eu acho. E tudo indica isso também, por mais que ele tenha falado isso. Falando então alguns números do jogo, vamos nessa? O senhor Aaron Rodgers ficou com 33 passes completos para 346 jardas e 3 touchdowns. Uma boa marca, ficou com um rate acima dos 100. Teve uma interceptação e tomou 5 sacks. Esses 5 sacks, né, que a outra coisa, a linha defensiva do Tampa fez um trabalho excelente.
Sim.
Excelente. Não parecia ser a mesma linha do Packers que jogou contra a excelente defesa do Rams. Né, mesmo com o Aaron Donald machucado, né? Então fez parecer que era outra linha ofensiva, né, de tão boa que foi a linha defensiva de Tampa, né? Então, mas mesmo assim, Aaron Rodgers com números expressivos, né, por isso que eles ficaram no jogo, inclusive, mas esses 5 sacks foram com certeza pesados. Outra coisa, né, os linebackers de Tampa são ultra velozes, né, o senhor Lavonte e o senhor White, sempre atentos a qualquer escapada que ele pudesse dar, e o Aaron Rodgers não correu para uma jarda nesse jogo, né? Então sempre contendo ele ali dentro do pocket, que ele é letal, mas que às vezes, quando não tem outra opção, ele consegue se virar com as pernas.
Exatamente. Bom, pelo menos você falou perfeitamente aí. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui foi que o Davante Adams não foi o líder de jardas, né? Do jogo. Na verdade, o líder de jardas do jogo foi o Marquez Valdes-Scantling, que é um dos nomes mais divertidos da liga.
MVS, 115. Né, que o pessoal fala.
É, exato, né? Quando o nome do cara é gigantesco assim. É, 115 jardas, o que foi surpreendente. A marcação em Davante foi muito boa. É. Mesmo assim, ele quase conseguiu pegar o segundo touchdown dele. Acho que, sei lá, foi um calcanhar que não ficou dentro do campo. Ele não conseguiu pegar aquele segundo TD. Sim. Mas do Packers, pra mim, é isso, né? O Packers tinha tudo pra vencer esse jogo, ainda mais quando aconteceu o que aconteceu, que é as três interceptações de Tom Brady.
É,
a primeira e a terceira, eu não entendi o que ele tava tentando fazer. Dá pra entender.
A primeira, pelo que eu lembro aqui, aí falando depois, né? Nas entrevistas durante essa semana aí pro Super Bowl, né? Ele falou que foi o recebedor interpretou errado a rota. No caso. Aí, né, não fez a leitura direito, foi o que ele falou. A terceira foi culpa dele, ele forçou, enfim, né? Mas forçou o quê? Eu não sei.
E a segunda ele deu azar, né? Que a bola bateu na mão de Mike Evans e foi parar na mão do defensor.
Não tem como, né? Mike Evans, né? Que nossa, se é foda, né? Mike Evans, a gente falou, pô, Mike Evans nunca teve um quarterback de verdade, o cacete, aí vai e perde o jogo.
Exato.
Na NFL. E aí perde o jogo, né? Numa bola daquela ali. Seria triste. Mas é o Zaire Alexander, do Green Bay, teve duas interceptações nesse jogo. Foi muito bem.
Eu pensei que o Brady ia entregar o jogo. E eu só falei que Mike Evans nunca teve um quarterback de verdade na NFL, porque no college a gente tem que lembrar de que ele foi. Ele estava na companhia do melhor de todos os tempos, mais conhecido como Johnny Manziel. Em Texas A&M. Que fazia a minha felicidade.
Muito bom.
Bom, então foi isso aí, né? O Buccaneers levou de 31 a 26 em cima do Packers, se eu não me engano. E é isso aí. Tem mais alguma coisa pra falar desse jogo?
A gente falou, né, que o Tom Brady teve as três interceptações, né? E, tipo, a última vez que um quarterback teve três interceptações num jogo fora de casa, nos playoffs, e ganhou o jogo foi o próprio Tom Brady em 2007 contra o San Diego Chargers num 24 a 21 safado. Muito bom esse jogo, inclusive. Os melhores momentos desse jogo no YouTube são fantásticos.
Em 2007 ele perdeu o Super Bowl?
Acho que sim, né? De lá.
Sim. Ou seja, fica aí a dica, hein?
Eita! pois é. Que mais, né? O jogo corrido de Tampa não foi dos melhores desse jogo, não encaixou e, né? Também acho que fazia parte do plano de jogo de Tampa passar um pouco mais a bola, né? Enfim, né? Tipo, para surpreender o Packers, né? O seu Bruce Arians, estava o técnico do Tampa, estava querendo surpreender o Packers em cada snap. E a gente teve todo esse pedaço aí. E, né, falando do King, né, o senhor Kevin King, né, ele defendeu 8 passes na direção dele e tomou 5 passes completos e cedeu 66 jardas.
E depois...
Tirando as faltas, né, e o cacete todo, né, enfim.
Sim.
Lamentável.
Queimado,
pois é.
Completamente.
Bom, é isso aí. Esperamos que ele melhore e ano que vem esteja pronto pra elevar o nível dele, né? Ele é calouro, né? Então.
Coitado.
Então, né, tem chance ainda de do bounce back.
É, com certeza.
Que mais?
Diga aí.
Da defesa de Tampa, né? Só pra falar, os 5 sacks que Aaron Rodgers tomou, 3 foi do Shaquille Barrett. E nossa. Excelente. As blitz que Tampa mandou foram excelentes, cara. E fizeram diferença. Então, tipo, parabéns pro Bruce Arians no planejamento desse jogo. Uhum. Eles não ganharam 100% por causa do planejamento, mas nossa, fez muita diferença o jeito que eles jogaram.
Se Brady não tivesse forçado essas duas bolas aí na interceptação, provavelmente a gente estaria falando de um jogo muito mais fácil do que aconteceu.
Será? Não sei. É possível, mas... Bom.
É, porque, por exemplo, o último negócio do... A última chance que o Aaron Rodgers teve foi por causa da interceptação.
Ah, sim.
Então vai que o Tampa, sei lá, chuta um field goal nisso aí já... E já gastaria mais no relógio também, né?
Sim. Que mais? Do Kevin King eu não falei, mas... né, ele cedeu um rating pro Tom Brady de 128. Para o backfield. Enfim. Faz parte.
Exato.
Muito bom, bem.
É, com isso o Buccaneers avançou pro Super Bowl, né?
O Shaquille Barrett teve 3 sacks, né? E é o maior número de sacks num jogo, num Championship Game, né? Que é teoricamente a semifinal da NFL, desde o Tony Casillas em 93, né? Quando o Dallas ganhou do San Francisco 49ers.
Importante. Boa.
Beleza.
É, o Buccaneers avança pro Super Bowl. É o 10º Super Bowl do nosso vovô. É, que já saíram as notícias essa semana de que talvez ele jogue depois dos 45 anos. Que é maluquice você pensar que o cara ainda tá produzindo e produzindo em alto nível. Ele tem umas caducadas, que são essas interceptações. Ele fez isso no jogo anterior também. Sei lá, parece que é uma hora que ele meio que ele se sabota pra ele voltar pro taço.
Não sei.
E aí o Buccaneers vai pro Super Bowl, que é o primeiro mando de quadra da história do Super Bowl, né? Uma pena de que essa história vai ser marcada pelo fato de não terem tantos torcedores o quão é capaz o estádio, né?
Sim,
e o que seria, na verdade, um inferno para o Chiefs, pode ser uma situação muito mais fácil, porque o Chiefs não vai ter que jogar contra uma torcida ensandecida do Buccaneers em peso, né, por estar em casa. Bom, do outro lado da chave, Bills e Chiefs se enfrentaram. E a pergunta principal que a gente fez no último episódio da NFL foi se Mahomes estava realmente 100% saudável ou não. E como ele ia se portar em relação a isso. O início da transmissão da NFL mostrou de que ele entrou até com um tênis maior do que o outro, para poder caber uma proteção especial que foi feita pro dedão dele. Mas se você assistisse o jogo sem ver esse começo, você diria que não tem nenhum problema com o Mahomes. Ele teve acho que 2 ou 3 scrambles na partida inteira, parecia que era ele normalmente, lançou a bola tranquilamente, fugiu dos pass rushers do Bills, não teve problema nenhum para se mover no pocket, então ainda mais agora que ele teve essas 2 semanas de descanso, creio que não tenha nenhum tipo de asterisco ou nenhum tipo de interrogação no status de Mahomes para esse domingo, né?
Perfeito, acho que não. Mas vamos falar de Kansas City Buffalo então, né?
Vamos lá.
O Championship Game da Conferência Americana. Kansas 38, Buffalo 24, né? Foi um jogo que o Buffalo começou fazendo 9 pontos. Foi um touchdown e um field goal.
Foi um touchdown e um field goal, porque foi aquele touchdown do Mecole Hardman. Perdeu a bola.
Ah, ok. Massa. E aí o Buffalo Bill começou 9-0, né? Aí já começou o Twitter, né? Será? E o quarto acabou, né? 9-0.
Foi.
E aí o Twitter começou, ih, rapaz, lá vem. Mas aí a metade do Twitter, torcedor do Kansas City, falou, ô meu amigo, você esqueceu o que aconteceu na temporada passada? Contra o Texans e contra o Tennessee.
Uhum.
E, né, tiveram uma remontada, não sei quantos pontos, acho que foram 3 pontos de bola ou mais, né? Enfim, né, e aí tá, no segundo quarto, Mahomes resolve fazer chover em Kansas e Tommy touchdown a torta direito, Kansas sai com 21 pontos no terceiro quarto. Enfim, e aí foi ali que, né, a gente já viu que não tem muito ajuste que Buffalo possa fazer para conter Travis Kelce e Tyreek Hill. Travis Kelce com 13 recepções, 118 jardas e 2 touchdowns, enquanto Tyreek Hill ficou com 9 recepções, 172 jardas.
É, E quando você pensa que você vai, vou parar esses dois caras, aí aparece o Hardman fazendo a redenção dele depois de receber aquele punch, né? E sofreu o touchdown. Ele dropou o punch que deu a posse pro Buffalo, e o Buffalo entrou e fez o touchdown. E ele depois ele fez a redenção dele porque ele pegou, acho que foi um jet sweep ou foi um screen, muito, um passezinho muito curto, que ele saiu correndo para mais de 40 jardas depois. Então esse time tem ameaças de todos os lugares. E como você falou aí de forma brilhante, Hill e Kelce são dois animais. E eles simplesmente deitaram na defesa do Bills. Os deuses do futebol americano deram uma chance para o Bills no início desse jogo, que é você começar no 0-0, que é o 0-0 contra o Kansas é o equivalente ao 9-0 normal.
Pois é.
Né? Você tem aquela gordura para queimar, você precisa fazer alguma coisa, mas não teve jeito. A gente tinha falado também na semana passada a respeito do jogo corrido do Bills, porque eles venceram o Ravens sem jogo corrido. Né, ainda mais porque a estratégia do Ravens era diferenciada para parar o jogo corrido, mas a gente falou de que isso não seria possível contra o Chiefs. Contra o Chiefs você tem que ter todos os seus, todas as suas armas bem afiadas para que elas sejam sempre ameaças e você possa deixar o Chiefs mais honesto possível, porque no ataque eles vão estar mais honestos possíveis em cima de você. Então quando o jogo corrido do Bills não encaixou, aí não tinha mais jeito. Josh Allen não conseguiu criar muito com as pernas. Singletary não conseguiu criar com as pernas. E aí o efeito dominó rola. E foi um jogo que, na verdade, o placar ele não entrega muito essa história, porque teve esse touchdown de graça do Bills, né?
Sim. A defesa de Kansas estava afiada também, né?
Demais.
O senhor Honey Badger estava realmente inspirado, né? E não tem como, a defesa de Kansas ela encaixa, né? Nesses dois últimos anos foi exatamente isso, nos playoffs eles acordaram, no final, né, na parte final da temporada regular e nos playoffs, eles simplesmente encaixam e deslancham. E, bom, é isso, né? Então, com tranquilidade, Kansas City passa por Buffalo. Josh Allen teve problemas, inclusive, com a torcida no Aaron Red, né? Foram... né, óbvio, protocolos, então não estava com a lotação, né, completa lá no estádio do Kansas City, mas o pessoal fez barulho e atrapalhou com certeza o Josh Allen.
Ah, sim, com certeza. E ele também foi muito pressionado, né?
Sim.
Então, o Bills tem um futuro interessante pela frente, mas não tão interessante porque o Chiefs está na mesma conferência. É aquela janela de que você sabe que ela é um pouquinho mais fechada do que o normal. Sim. Bom, com isso a gente tem, né, a gente fez um recapzinho aqui dos pontos mais importantes dos jogos. Com isso a gente tem formado o nosso Super Bowl 54. 54?
Sim.
Pronto. O nosso Super Bowl 54, Buccaneers e Chiefs. Brady vai ao seu décimo.
Colocar o Packers no Super Bowl.
Quase coloquei o Aaron Rodgers lá. E aí, com isso aí, vamos fazer aqui a nossa previsão, né? Eu não sei se você compartilha da minha opinião, mas pra mim esse jogo, ele é como o americano fala, né? Do Chiefs pra perder.
Sim.
O Chiefs, ele já tá com esse jogo na mão, se tudo correr normalmente, a não ser que tenha uma loucura ou um plano de jogo assim maestroso, perfeito, e uma atuação de Tom Brady que ele vai entregar, querendo ou não, para poder de que esse Chiefs não leve o Super Bowl. E eu percebi de que eu estava desse jeito quando as minhas únicas duas preocupações estavam relacionadas, na verdade a minha única preocupação estava mais relacionada com o Buccaneers do que com o Kansas City, né? Eu tenho uma preocupação para cada time, mas a minha mais forte é em cima do Buccaneers.
Pois é, né? Enfim, vai ser lá em Tampa, né? Como você falou, o primeiro Super Bowl que um dos times tem, né? Entre aspas, mundo de campo. E a primeira coisa que eu queria falar é que a previsão do tempo para o Super Bowl Thunderstorm. Como é que
eu traduzo? É a tempestade de raio.
é durante o kickoff, né? Perto da hora do kickoff ali. Então, se o pessoal tiver que correr, isso aí já é um fator gigante, cara.
Sim.
É, então, você perder, né, a potência de Mahomes, com certeza é algo que vai interferir, eu diria, nesse jogo. Tá, dito isso, né, o que eu queria puxar é um embate, né, histórico, que, tipo, né, vai ter essa narrativa com certeza, que é Travis Kelce e Rob, e do outro lado, Gronkowski, né?
Boa.
Gronkowski, talvez o melhor tight end que eu já vi jogar, né? Obviamente no final de carreira. E aí tem o outro, que é Travis Kelce, que tá, quanto mais eu assisto,
era pra estar no final de carreira.
É, mas tá ali em segundo lugar, melhor tight end que eu já vi jogar, com certeza, né?
Tá.
E, né, a última performance nele, né, contra a Buffalo, a 118 jardas, apanhou demais, inclusive, de Buffalo. Os safeties estavam castigando ele, mas ele não liga, né?
Uhum.
E porque conseguia fazer o jeito dele, driblar linebackers e também cornerbacks, né? Fantástico, com aquele corpo todo.
É, e ele que tá sendo meio que cotado como uma arma secreta do Tom Brady, né? Porque ele nessa temporada, ele tá bem, o Gronkowski, né, ele tá bem como bloqueador, ele tá mais como bloqueador do que como recebedor, né?
Sim.
Mas a gente já viu de que, às vezes, assim, quando o Tom Brady, ele precisa de uma jogada específica, ou então ele precisa daquela conexão que ela é diferenciada, eles vão em cima do Gronkowski. E o Gronkowski, assim, acho que ele não recebeu 5 passes em um jogo, assim, nessa temporada. Mas ele já chegou a bater 40, 50, 60 jardas algumas vezes, porque os passes, as jogadas desenhadas para ele são jogadas bem clássicas. Eu acho que provavelmente ele não tem shape para poder pegar mais de uma jogada daquela no jogo, talvez uma, duas ou três, né? Então eles estão segurando bastante. E do outro lado, Travis Kelce é sem palavras na temporada que ele está tendo, né? A gente já falou aqui algumas vezes nos últimos podcasts, primeira vez que um tight end tem mais de 1000 jardas por 5 temporadas seguidas. É, quebrou o recorde de maior recepção de um tight end de um ano. Também é dele agora.
Ele talvez historicamente no momento não seja maior que Gronkowski, mas essa pra mim é a melhor temporada, em números pelo menos, de um tight end da história da liga, né?
Sim, com certeza. E exatamente essa é a minha preocupação para o Buccaneers, que é como parar Travis Kelce e Tyreek Hill, porque na semana 12, que é o único termômetro que a gente tem, né, com o confronto deles na semana 12, Chiefs venceu de 27 a 24 e Mahomes lançou 21 de 23 passes, acertou, para 351 jardas apenas para esses dois caras.
Fantástico.
Então, é absurdo. Então, como é que o Bucks vai tentar segurar esses caras? Mas aí, quando você pensa, tem o Hardman, tem o outro cara lá, como é o nome dele? Sammy Watkins, que eu não sei nem se vai jogar, acho que ele tá questionável.
Sim, questionável.
Tá questionável. E aí, como é que você vai? Porque se esses caras entrarem no jogo, melhor ainda, Le'Veon Bell também vai participar do jogo. E aí, quando você vê, são cada vez mais opções que você precisa travar e se preocupar com, sei lá, os dois melhores recebedores no momento da liga. Difícil.
Pois é, foda. Desestimulante pro torcedor de Tampa, eu imagino. Mas, bom, né? Isso aí. A primeira pergunta é: o Tampa consegue fazer o suficiente pra parar, para diminuir o ataque do Chiefs? E aí vem o ponto que, para mim, se chover, sim. Então, o Bucks tem o que é suficiente. Que, pra, né, em chuva, principalmente, são linebackers velozes, né? Então, são caras que eles conseguem ali lidar, tipo, eles não vão ser queimados em passes, é o que eu quero dizer, entendeu? Eles podem, tipo, perder, mas sempre vai ter algum suporte ali dos safeties, no caso, né? Porque eles conseguem... Eles encurtam o campo lateralmente, digo. O Lavonta David e o White, né? Do Buccaneers. Então a chave do jogo tá aí, né? Eu tava inclinado a falar que a chave do jogo era a linha defensiva do Buccaneers, mas eu prefiro ficar com essa que eu acabei de falar, que são os linebackers. e como eles conseguem lidar. Eles não vão conseguir isso, por exemplo. Tipo, eles são rápidos, mas eles não conseguem, tipo, parar a Tarik Hill, entendeu? Se eles jogarem zona, então acabou.
É. É. Abrir aquele meinho ali, fudeu.
Exatamente. Né? Que tá ele que se teletransporta ali pro meio, e aí tem um, sei lá, Watkins ou quem seja passando, né, em outra rota, gol. E aí isso vai liberar o safety, não tem como cobrir os dois. Enfim, né? É um trabalho árduo aí que o Bucks tem, né? Não tem jeito. E pra você, assim, qual o ponto?
Isso, eu ia falar de que. Pro Buccaneers, esse é meu ponto, meio Buccaneers e meio Kansas City, que foi o ponto que você tocou, que é a linha defensiva. A gente viu que a linha defensiva do Buccaneers a temporada inteira é excelente, e principalmente pressionando o QB. O Packers só recebeu, só permitiu 20 sacks na temporada regular inteira. Isso é um absurdo. Mas 5 sacks contra o Bucks no jogo da NFC.
Correto.
Então, quando você pensa nisso, você fala, pô, pressiona. Diga aí.
Sim, total. Não, é exatamente isso que eu ia falar, né? Esses 5 sacks aí, né, num jogo só, pesam bastante pra abrir o olho nessa linha do Buccaneers, né?
E aí, o problema vem quando, no jogo passado, o left tackle titular do Kansas City se machucou, ele não vai mais jogar, que é o Eric Fisher. E o right tackle deles, Mitchell Schwartz, não joga desde a semana 6. Eu não sei se ele vai jogar agora. Deixa eu até ver o injury report, mas eu acho que ele não vai jogar. Tampa Bay não. É, ele não vai jogar. Ele não tá nem listado nos que treinaram. Então, acho que ele não vai jogar. E tem outro cara também nessa linha que eu não tô lembrando agora, mas são 3 desfalques nessa linha ofensiva do Kansas City. Então, a janela de oportunidade do Buccaneers está aí.
Sim.
E como eles vão reagir a isso vai ser importante ver, e como também o Mahomes vai lidar com pressão, porque ele vai ser pressionado, não tem jeito, ele vai ser pressionado. Sim. Mas também é uma das mentes mais geniais do futebol americano. Se tem uma pessoa que sabe lidar com pressão, é ele.
Ah, sim, com certeza. Certo. Você acha que vai ser um jogo que vai estar, tipo, no último quarto, vai ter jogo ainda? Você acha que Tom Brady consegue? Eu não acho que Tom Brady vai conseguir, tipo, se tiver 3 posses de bola entrando no terceiro quarto, eu acho que no último quarto, eu acho que não tem mais como.
Eu fiquei inclinado a achar que o Kansas City ganha por muito quando eu fui apostar, né? Eu apostei no Kansas City para vencer, e a aposta era exatamente essa na linha, né? Eu apostei no spread, e o spread do Kansas City é 3.5, ou seja, eles são favoritos por vencer por 3.5 pontos. Então eu falei, se o Buccaneers vencer esse jogo, não vai ser por 3.5 pontos. Eu acredito que seria por 1 ponto ou 2 pontos. Ou então talvez um field goal, né? Seria num drive final pra vencer esse jogo pra mim. E eu não consigo visualizar o Tampa Bay segurando esse ataque do Kansas City durante 4 quartos a ponto de conseguir vencer um jogo por causa de um field goal.
E eu não vejo o Kansas com menos de 30 pontos. Né?
Exato.
Não existe esse universo em que Kansas marque menos que 30 pontos. Então tem que, na minha cabeça pelo menos, né, com o Patrick Mahomes em campo, mesmo chovendo ou cacete, eles vão chegar a essa marca, eu acho. E aí chega o pedaço que é o que eu vi, né, que tipo, esse jogo é um dos jogos que tem maior over-under da história do Super Bowl, né, nas apostas, né, o over-under de 56 pontos.
É verdade.
Né, os únicos outros dois Super Bowls que tem essa over-under maior que 56 são Indiana contra, eu anotei errado com certeza aqui, porque eu coloquei New Orleans e não foi isso, não lembro desse Super Bowl. Enfim, o que tem o maior over-under é o New England Patriots contra o Atlanta Falcons, né, o famoso jogo que rolou, que teve overtime, né.
Sim.
Então, né, óbvio que passou do over-under de 57 que eles tiveram. E o over-under de Tampa Bay contra Kansas, 56, né? Então, E aí, pra você, o que, que você acha? Vai ficar abaixo? Porque todos os outros jogos, ou todos os outros que tiveram, tipo, esse recorde, esse número alto de over-under, ficaram under. Tirando esse jogo, os primeiros cinco, pelo menos, né?
Sim,
tirando esse jogo de New England e Atlanta.
É, eu gostaria de colocar over, mas eu acho que vai ser under, porque eu não consigo imaginar o Tampa Bay produzindo tantos pontos assim.
É, né?
É. É,
então, você já falou em quem você aposta, porque...
Exato.
Se você concordou comigo que o Tampa tem que fazer mais que 30 pontos, mas que ao mesmo tempo Kansas vai fazer mais que 30 pontos.
Uhum.
Então, correto. Enfim, né? Tá aí a marca não histórica, mas né, top 5 aí do over-under. Você já quer falar das apostas ou como é?
Ah, é, vamos lá, vamos aproveitar que eu tô com o Sporting Bet aberto aqui. Só pra falar aqui
paga
pro
nós.
Ouvinte, né? Alguma... paga nós, por favor, bota uma grana na minha conta aí.
É.
Pra gente dar uma divertida, mas bom, vamos lá, né? É, diversas apostas escrotas que a gente tem do Super Bowl, mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, mas aqui no Brasil dá pra gente fazer umas apostas legais. Por exemplo, hoje eu decidi que eu ia apostar em qual seria a cor do Gatorade que vão jogar em cima do técnico que vai vencer o jogo.
O que levou você a essa decisão?
Eu não sei, assim, ó. Eu entrei pra ver as apostas, né? E tem tipo 350 apostas. Eu tava procurando alguma interessante. Porque essas apostas escrotas, assim, tem umas que são mais legais de ganhar dinheiro do que eu simplesmente o vencedor. Por exemplo, no futebol, eu gosto de apostar no número de escanteios que vai ter. Eu acho mais divertido torcer pros escanteios do que torcer pra gols. Então, pra mim, é mais tranquilo. E aqui no Brasil a gente tem algumas apostas interessantes. E uma delas é a cor do Gatorade do banho, né? Então, a gente tem uma aposta mínima de R$2, foi o que eu coloquei, R$2, porque eu também não sou maluco, né? E temos as cotas que vão multiplicar o seu ganho, né? Então, a gente tem laranja, vermelho ou rosa. Aí tem amarelo, ou aquele verde meio amarelado, ou lima. A gente tem branco ou transparente, azul ou roxo, violeta e aquele meio uva do Gatorade, né? A maior cota que a gente tem, azul e violeta, pagando R$9 para cada real que você aposta. Foi o que eu apostei no roxo. Arthur disse que você vai apostar no azul, né? Ah, não, você falou não. Cinza.
É, o branco lá, sei lá.
Branco. É porque ele não é branco, ele parece meio um suco de cupuaçu, alguma coisa assim. Esse tá pagando 6.5, né? E aí eu comecei a pesquisar mais algumas apostas interessantíssimas que a gente tem aqui. A gente tem, por exemplo, o drive mais longo, pô, esse eu achei legal demais. E aí o drive mais longo é 84,5 jardas over ou under, né? Acima ou abaixo de 84,5. O tempo do drive mais longo acima de 7 minutos ou abaixo de 7 minutos.
Essa é
difícil.
Eu diria que tem, vai ter, acho que.
7 minutos, será?
Eu acho, eu boto. Deve estar pagando mais, com certeza.
É. Aí tem, por exemplo, qual a primeira chamada ofensiva? Vai ser uma corrida? Vai ser um passe? Vai ser um sec? Tem todas essas jogadas, né? E aí, o punch mais longo vai ser 56 jardas acima ou abaixo, 56,5 jardas. Mas eu queria que tivesse as mais escrotas que a gente tem, né? Que são as dos Estados Unidos que a gente tem, que são as mais interessantes e as que eu queria apostar, por exemplo. Deixa eu puxar aqui a primeira, que é: qual é a duração do hino nacional?
Ah, esse é um clássico. Esse é clássico.
Eu queria, né? Porque a gente tem assim: a linha desse ano é 1 minuto e 59 segundos, né? Acima ou abaixo disso. O único Super Bowl que subiu isso foi o Super Bowl com Aretha Franklin e Aaron Neville, que teve 2 minutos e 9. Os últimos 15 foram abaixo disso. Não, calma. Não, li errado aqui. O único que teve uma colaboração foi Aretha Franklin e Aaron Neville, foi 2 minutos e 9, mas os últimos 15 a gente tem 9 abaixo, com Billy Joel cantando 1 minuto e 30 de hino, tava com pressa, e 6 overs, com Alicia Keys, que estendeu bastante o hino a 2 minutos e 35.
The Land of the Free, e aí, né? Segundo Free.
Exato.
Claramente o pessoal coloca dinheiro nisso aí, né? A Alicia Keys com certeza lucrou bastante nessa noite.
Exato, exato. E esse ano é Jasmine Sullivan e Eric Church, que eu não conheço os dois.
Não conheço, mas sinto que eu vou gostar.
Vamos lá. Outra, próxima aposta. Eric Church vai utilizar uma jaqueta de couro preta ou não?
O cara que vai cantar o hino?
Exato.
Sacanagem.
É porque ele é cantor de country.
Ah.
E aí essas jaquetas de country pretas são bem clássicas.
Cacete.
E aí, sim ou não? Bom, próxima aposta, né?
Não sei.
Essa eu acho sensacional. Essa eu queria muito apostar, porque eu queria muito apostar em Tom Brady. Porque qual jogador vai aparecer primeiro na câmera no hino nacional?
Durante o hino nacional?
Durante o hino nacional.
Tem todos os jogadores aí?
Não, é Pat Mahomes ou Tom Brady, perdão.
Pô, Tom Brady, né?
Eu acho que era Tom Brady, mas quem tá favorito é o Mahomes.
Ah, interessante. Engraçado.
Tá. Maluquice, né?
É uma loucura da porra. Quem é que vai transmitir? É a CBS, né? Se não me engano, não é a Fox.
Eu acho que sim.
Então. Mahomes, talvez então.
Eu não sei.
A diferença é muito grande? Ou...
Não,
Não.
É pouquinha coisa. Mas o favorito tá Mahomes.
Não vou de Brady, então.
Boa. A gente tem outra que é o clássico, né? Que é o Cara ou Coroa.
Ah, sim, claro.
E aí tem uma.
Vai chutar, né?
Que eu não consegui entender, né? Que é assim. Qual a cor primária do boné do Bruce Arians?
Ué, ele.
Vermelho.
Vermelho,
branco ou preto?
Ué? Que? Vermelho, gente. Tem outro. Eu nem sabia. O Tampa tem outro estilo de boné?
Eu não faço.
Eu não prestei atenção.
Não faço. Ah. É porque eu só consigo imaginar ele com o boné vermelho e os detalhes das outras cores, né? Não consigo entender, não sei. É porque também, assim, o Tampa que escolhe o uniforme deles, né? Porque eles estão jogando em casa. Então sim. Vai que eles resolvem jogar de branco e o boné dele vem branco também.
Ah, bota fé.
Entendeu?
Realmente, tá.
Aí a gente não sabe como é que vai ser. E aí o resto aqui a gente tem um monte de como é o nome? Apostas sobre os comerciais. Qual é o primeiro comercial de cerveja que vai aparecer? Bud Light, Michelob Ultra, Stella Artois, qual vai ser o primeiro que vai sair? Se vai ter um safety, mas eu achei um aqui muito, muito interessante, que foi uma aposta que eu queria fazer também, que eu acho que eu vou estudar um pouquinho depois para poder fazer ela, que é a aposta de punts, porque o Chiefs está cotado, a linha de punts é 3.5
totais
do Chiefs.
Vai ser.
Porque a grande questão é que o Chiefs. O Chiefs está cotado para fazer 3.5 de linha, mais ou menos você aposta, só que a média da temporada do Chiefs é 2.9 punts por jogo.
Contra o Buffalo deram um punt só, né?
Exato, e nessa pós-temporada eles só deram 2 punts.
Pois é. Essa é boa, gostei.
Essa é barril.
Interessantíssima.
Eu tenho que pensar um pouco pra ver o que é que eu vou fazer. Eu não sei nem se ela tá no Sporting Bet brasileiro, mas eu acho que ela deve estar, porque é de punch, né? Punch não tem muito problema. Então, eu tô realmente inclinado a colocar under nessa.
Eu acho que também.
Vai acontecer.
Tipo, punch dos dois times ou só de Kansas? Só de Kansas.
Não, só do Kansas. Exato.
Rapaz.
Essa é under. Essa é boa, né?
Não tem,
essa é boa.
É bom que essa aposta, pelo menos, a gente tá falando sobre o jogo, né? O que a gente acha que vai acontecer. Que
exato, é exato.
Os caras não vão devolver a bola.
Exato.
Se eles estiverem no meio do campo, eles vão pra quarta, sem problema nenhum, com certeza.
Chega um ponto pro Kansas City, assim, que realmente compensa mais ir pra quarta descida do que devolver a bola. Muito mais. Bom, a próxima, saindo do punch, para a gente falar um pouco mais do jogo, que é exatamente o que a gente tinha falado, né? As grandes armas ofensivas do Kansas City são Tyreek Hill e Travis Kelce. Então, como é que vai aparecer Hardman? Porque a gente não sabe se Sammy Watkins vai jogar. Mas, Mecole Hardman, over ou under, 26.5 jardas recebidas.
Rapaz, quantas?
26.5.
Over.
Você acha que vai de over?
Mais, é. Eu acredito.
Eu também tô, eu tô um pouco...
Não, e aí eu vou falar uma coisa aqui. Então, a defesa de Tampa me surpreendeu no último jogo contra o Packers. Eu achei que a secundária seria finalmente exposta. Não aconteceu. Então, eu tô carregando pra esse jogo agora. Patrick Mahomes talvez quebre o número de jardas de um quarterback num Super Bowl. Então... Então...
Você tá apostando, na verdade, você não tá apostando de que ele vai ter um jogo bom porque Hill e Travis vão puxar muito a atenção.
É.
Mas pelo fato de que Mahomes vai sair distribuindo tudo.
Eu acho.
E aí isso traz pra outra aposta, que é over ou under de Mahomes para 324.5 jardas passadas.
Over também. Sem problema nenhum. Eu tô muito otimista. Eu tô muito otimista, porque é jada pra cacete, né?
Eu também vou nessa.
Vai, pois é, né? Mas é o que a gente falou. O Mahomes teve quantas jardas nesse jogo contra a Buffalo? Mais de 300, com certeza. Quantas?
É 462. Ah, contra a Buffalo não, perdão. Pensei que era um jogo contra o Bucks.
Ah, é da temporada regular, né? Teve 400, por
exemplo. 462. Deixa eu puxar aqui o do Mahomes agora.
Mais de 300. Então, mais de 300 já tá perto de 320. Quanto você falou?
324.5.
Pronto, já tá perto. É over, gente. Isso aí. Eu acho que isso aí, esse número de jardas pra Mahomes ainda tá no threshold de Tampa ganhar. Inclusive. Eu acho que Mahomes vai lançar essa quantidade de jardas, entendeu?
Uhum.
E acho que Tampa tem chance de ganhar mesmo ele lançando essas jardas todas aí.
E ele lançou 325 contra o Buffalo.
Aí, ó.
Meia jarda mais. E o Pro Football Reference está dando como previsão para ele 462 jardas.
Cacete, aí também é demais, mas é o que eu falei, pra quebrar o recorde por aí.
462, 3 TDs e nenhuma interceptação que eles estão dando.
Rapaz, barril.
A próxima que a gente tem, essa eu achei particularmente difícil, que é a quantidade de TDs que Brady vai lançar. A linha no momento está em 1.5, over ou under.
Quanto? 1.5?
1.5 TDs.
Só?
Exato.
Tá,
ele passa pra 1 ou ele passa pra 2.
Tá rolando... Tá rolando... Rapaz, será? Aí eu vou demais.
É isso. Essa eu quero ir
over. Bom, né?
É isso. Essa eu quero ir over, mas eu tenho medo.
Medo da defesa do ataque de tava não funcionar. Sempre começar lá atrás no campo, né? É... Tá.
Não, a gente tá falando de passes, de passes pra touchdown. Vai que ele mete os TDs que ele faz é de sneak ou então de jogo corrido com o Chris Goodwin.
Ah, verdade.
Entendeu? Porque a gente não tá apostando no Tampa, a gente tá apostando em Brady.
Pois é. Essa é complicadinha mesmo, interessante. Será que deve ter aposta, né? Tom Brady vai fazer um touchdown corrido.
Ah, com certeza.
Esse eu boto.
É chegar na portinha da zone ali, clássico, né?
É, ainda mais que Kansas tem esquema que eventualmente eles entram num bend but no break, né?
Uhum.
Tiver, mas não quebra, né? Ou seja, tipo, né? Vamos fechar aqui lá na red zone pra não deixar rolar touchdown e ser field goal, né? Em pior dos casos, pois é. Interessante, sim.
Pois é, das que eu separei foram essas aqui. Aí, se forem surgindo mais, a gente posta nas nossas redes sociais. Dito isso, a gente vai de Chiefs, né?
A gente vai de Chiefs.
Eu coloquei eles para cobrirem a linha de 3.5 pontos. Eu acho que eles vão ganhar por mais. Eu acho que pelo menos eles ganham por um touchdown.
É, eu diria isso também.
Mas se o seu senhor, o senhor Tom Brady chegar inspirado no domingo, eu vou perder dinheiro, mas eu vou perder dinheiro feliz, porque se ele vencer esse jogo, vai ser bonito pra caralho.
Vai, vai ser foda.
É, não tem essa opção, né? Não tem opção do... Tem a opção do Kansas City vencer e ser um saco, mas a opção do Tampa Bay vencer e não ser um saco é mais real, né? Se o Tampa Bay vencer, o jogo vai ter que ser muito bonito.
Perfeito. É, muito bom. É, e aí, eu vi uma coisa, né? Eu não salvei o link do artigo do The Athletic pelo isso. Mas que, na opinião do cara, né, controlar o tempo de posse não deve ser o cerne da estratégia do Chiefs, do Tampa Bay para bater o Chiefs. E eu achei isso muito interessante, viu? O artigo é interessantíssimo. Tipo, ele fala que... É, realmente, você tirar a bola de Patrick Mahomes é um jeito inteligente de você, né, ter alguma vantagem. Sim. Mas que no final das contas, né, a defesa do Chiefs é competente. Então é muito mais a questão de você realmente pontuar no final das contas. Você não pode só simplesmente controlar o relógio o tempo todo. Às vezes você só precisa de ponto mesmo, tipo, no começo do jogo, pontuar, deixar eles contra a parede, né? Você não pode fazer com que o Chiefs seja mais um jogo. Tem que fazer eles lutarem até o final, tem que ser eles têm, sabe, não estar confortáveis. Porque esse time do Chiefs fica confortável com duas posses de bola atrás no placar. Porque eles têm fogo, né? Uhum. Poder de fogo pra virar o jogo. Então, ele fala que, tipo, basicamente você tem que deixar eles o mais confortável possível. E eu concordei, assim, em parte, né?
É um ponto muito interessante quando você parar pra pensar de tipo assim, você não vai conseguir... controlar o relógio. Você vai tentar controlar o relógio, mas o que você pode controlar é a sua performance no ataque, né? Então todas as suas viagens, todas as suas campanhas para o ataque tem que ser bem sucedidas. Você tem que ali, quando você estiver tirando 3 pontos a cada pedaço de ataque, você tá mal. Então suas corridas no ataque, suas campanhas tem que vir com pontos, de preferência touchdowns. E de preferência não erre extra points.
Por favor,
né? Falou errou, né?
É, pois é.
Então, realmente é um ponto bastante interessante e vem muito do negócio assim. Os Chiefs vão ser os Chiefs, não tem jeito. Não tem jeito. Então, talvez realmente o caminho para bater ele seja esse, né? E a gente já sabe, você tem que. No final acaba sendo uma briga. É porque a gente fala de ataques, mas é porque a defesa está envolvida no bolo também, né? Mas normalmente acaba sendo uma briga de ataques, de quem vai conseguir pontuar mais contra esses times.
Perfeito.
Ah, bom.
É isso aí.
Dito isso, farei a pergunta. Você já sabe que talvez encerre o podcast.
Talvez.
Mais alguma consideração?
Sim!
Opa! Vendeu a Blitz, mas não era Blitz. Boa.
Ah, fake Blitz. Ah, na verdade são só 3 homens. Então, né, a gente não falou. Mas fica aqui o footnote nesse podcast que o Lions trocou o senhor.
Stafford, né? Boa, boa. Eu tinha esquecido. Eu sabe, quando eu fiz a pauta hoje de manhã, eu falei assim: eu tô esquecendo alguma notícia. Aí eu fiquei: não, será que deve ser algum técnico? Mas eu esqueci completamente. Perfeito, boa, boa lembrança. Então, vamos lá, dá o contexto aí pro ouvinte.
O Lions entrou em rebuild total. E aí tava um leilão do cacete pra ver quem ia pegar. Colts, né? A gente. Eu sinceramente queria ver o Colts.
Eu também.
Dando algum jeito, já que Philip Rivers aposentou, como a gente falou no último podcast, né? Já declarou a aposentadoria. Então eu realmente esperava que fosse o Colts desse um jeito de pegar a Stafford e. Né? Mas e aí, né? No leilão de trocas, foi o Rams que ganhou. E aí o Rams mandou simplesmente a pick de terceira rodada de 2021. A de primeira rodada de 2022 e a de 2023 e o Jared Goff pro Lions.
É.
E, E aí, né? O que que você achou? Pros dois lados.
Bom, pro Lions...
Contra o Seahawks.
O torcedor do Seahawks fudeu. Porque assim, eu não consigo dizer se essa defesa do Rams... Na verdade, eu não consigo dizer, eu sendo otimista, eu não consigo enxergar essa defesa do Rams se desfazendo. Então, eu acredito de que a defesa vai continuar, de certa forma, excelente. Né? Talvez, pode ser que não seja a melhor defesa da NFL, mas vai continuar sendo excelente. E o ataque agora acabou de ganhar um QB que consegue resolver as coisas, né?
É o famoso quarterback de verdade, né?
Exato.
Agora o Rams é um quarterback de verdade. E aí, meu amigo?
Isso. E é um puta veterano. São o quê? 10 ou 12 anos? 10 anos, né?
São 10 anos.
Por aí. Mas... São 10 anos nas costas.
Eu lembro dele entrando na liga aqui. Pois é. Eita.
São 10 anos nas costas. É um cara que ele vai conseguir criar e vai trazer uma pegada ofensiva muito diferente. E combinado com o Sean McVay vai ser muito interessante da gente assistir.
Pois é.
E enquanto isso, Goff vai pro Lions e o Lions vai ter, sei lá, algum tipo de segurança na posição de QB, porque Goff é novo, o contrato dele é gordo. Então vai poder fazer a sua reconstrução e moldar o seu sistema através desse cara, né? Porque querendo ou não, o Rams viu de que o sistema deu muito certo com o Goff, mas o muito certo não foi o suficiente para poder vencer o Super Bowl, em um que foi um dos Super Bowls mais chatos que eu já assisti na minha vida.
Pois é.
Então, pra mim, o vencedor dessa troca realmente vem a ser o Los Angeles Rams. E saiu na frente, muito, muito na frente dessa NFC West, na frente do Seahawks por causa da defesa, na frente do San Francisco por causa do QB, porque vamos lembrar que o San Francisco agora tá sem noção do que vai fazer pra QB, porque Jimmy Garoppolo foi exposto nessa temporada, né?
Pois é.
Então,
bancado.
Vai ter que competir com o Arizona, mas a gente viu também que o Arizona tem alguns pontos a crescer, né? Ao longo dessa temporada a gente conseguiu enxergar.
Perfeito.
E você acha?
E aí eu acho que foi muito barato.
Ah, também foi. Mas é porque foi, né? ele é muito desvalorizado.
Quem? Stafford?
O Stafford.
Tá de sacanagem, não. É isso que eu acho que ponto tá acontecendo, que eu fiquei realmente confuso. Porque o Rams tem, acho que tem 3 temporadas... que não tem uma pick de primeira rodada, porque eles trocam, né, enfim. E bom.
De então, novo.
Com
um time...
Pois é, então, mais uma vez, né. Um time muito bom e pagando caro. Mas nesse caso, eles pagaram muito barato. Muito barato mesmo, cara. 2 picks de primeira rodada, né, daqui a 2 anos, por um quarterback que, tipo, é novo pra quarterback, né, e é bom, a gente sabe que é bom. Carregou o Lions... Todos os jogos que o Lions ganhou nessa temporada estão na conta de Stefan. Uhum. A gente já teve um jogo que eles ganharam sem ele, eu acho. Que ele tava machucado, enfim. Mas, né, com ele em campo, ele carregou o time. E agora eles, né, vamos ver com o Cooper Kupp, com um bom jogo corrido que o Rams vai ter, com certeza, vai desenvolver. E um bom técnico, né, um gênio ofensivo. Uhum. Vamos ver se a gente, né, o Unleash... de Stafford, se a gente ver ele se tornar o que, né, o que era uma promessa, né?
Sim. Ele que tem na sua carreira 165 jogos, né? Venceu 74 partidas, perdeu 90, empatou uma, 62% de aproveitamento em seus passes, 45 mil jardas, 7.2 jardas por passe na carreira dele, 282 TDs, 144 interceptações. Eu não gostava tanto dele, mas essa temporada, porque você gosta muito dele, eu comecei a assistir ele com outros olhos. E aí eu comecei a gostar um pouco mais. E ainda mais depois daquele jogo que eles venceram contra o Atlanta, que o Todd Gurley fez o touchdown sem querer.
Nossa.
Aquele último drive dele foi sensacional.
Pois é, sim, foi gente grande, pô. Sabeu?
Exato.
O jogo tava na mão dele e ele com maestria.
Uhum. Ele tá com 32 anos, então ele ainda tem uma boa lenha pra queimar aí, 10 anos de NFL, né? Então vamos falar que ele tem bastante experiência, né? Não é o primeiro rodeio dele.
Tem, Tem quantos anos de contrato ainda, né? E a gente tem que levar isso em consideração, né? Eu acho que tem... O quê? 3 anos ainda, eu imagino? Porque eu lembro que ele quebrou o recorde quando ele renovou, se não me engano. Foi. É, e aí ficou todo esse pedaço de se valia muito ou não, ele ainda não provou. Que
foi,
era...
foi 5 anos, 135 milhões. E ele tem contrato até 2022.
Pô, é pouco tempo, hein? Por isso que saiu tão barato assim, tá?
Então são duas temporadas aí, 21 e 22 que ele tem.
Beleza, é, por isso que saiu barato então.
Não, eu tô errado, 23 que ele vira free agent. Então ele joga 21. Calma, a gente vai entrar agora em 21, 22, né?
Correto.
Ele joga 21, 22 e 22, 23.
Ah, beleza. Então é isso.
O que eu creio que também de que seja a janela do Rams, né? É, não sei.
Porque, né, tem que pagar todo mundo da defesa.
Exato.
E a gente vai desmontar, pois é.
Exato, é. Então, esse seria mais esse pedaço aí, né? Bom, ele vai estar ganhando 9 milhões nesse ano, no 2021, e 12 milhões no próximo ano. Então, tem toda uma maleabilidade aí, né?
Pois é.
Para o cap. Bom, então agora eu creio que seja isso aí, né?
É isso aí.
Bom, mais alguma consideração?
Não.
Bom, então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o podcast de hoje, o que é o nosso penúltimo podcast da NFL sobre a temporada. Eu sempre fico confuso. 2021, porque o calendário da NFL confunde com o da NBA na minha cabeça. O que é o nosso penúltimo podcast dessa temporada da NFL. Depois a gente vai voltar com o draft, com os camps, e a gente volta com as previews. Vai ser bastante divertido. Você pode acompanhar a gente aqui. Agora a gente vai ficar full NBA. Então vamos nessa para mais uma temporada recheada da NBA. Mas antes disso tem Super Bowl. Vamos lá, vamos apostar e vamos ganhar uma grana em cima dessa galera. Nossas redes sociais, @637 no Instagram e no Twitter. O nosso site é o 637.wordpress.com. E o nosso e-mail é 637@gmail.com. Você pode nos encontrar em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify, Apple Podcasts e no YouTube. Bom, até o próximo episódio. Que os deuses do futebol americano me abençoem e que a cor do Gatorade venha roxo. E que os deuses do basquete estejam com vocês. Até a próxima.
Valeu, pessoal. Até a semana que vem. Bom Super Bowl aí. Não aglomere.
Boa.